sabia que quando canta é só tristeza.
Obrigado, Daniel. Agora já meio-dia, não, 10h52, nós seguimos com o Sintonia aqui na programação da tua rádio. Como eu falei, hoje recebendo então o nutricionista que atende no Hospital São Paulo, aqui de Lagoa Vermelha, o Emerson Soligo. Tudo bem, Emerson? Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes, tudo certo?
Que bom, então. Emerson, você fez uma participação aqui na programação da tua rádio, no Temática, né?
Isso.
Há algumas semanas, falando um pouquinho sobre a rotina de vocês lá no Hospital São Paulo, que foi bastante carregada, né? Esse volume de trabalho que vocês atendem todo dia por causa da pandemia do novo coronavírus. E aí você estava falando para a gente desses atendimentos, né, que vocês fazem lá, a montagem de cardápio e tudo mais. Foi muito bem recebida a tua entrevista, inclusive pessoal que estava internado lá no São Paulo e teve alta, comentou, parabenizando inclusive você pelo trabalho que é bem feito lá, teus colegas também. Então hoje é nosso convidado para falarmos hoje sobre um outro assunto, né? Falar sobre a Páscoa e de que maneira as pessoas podem se preparar. Às vezes nós conversamos com um nutricionista depois da Páscoa para falar o que a gente pode fazer para desintoxicar daquele monte de chocolate. E esse ano mudamos a estratégia, vamos começar antes então, para tentar já adiantar alguns hábitos e algumas práticas que podem evitar, né, aqueles quilos a mais ou aquela sensação ruim que fica quando você come muito algum produto, né? Então, Emerson, para essa Páscoa aqui, qual que é a dica para quem não quiser exagerar, então, no domingo, já que está chegando?
Bem, primeiro fico bem feliz com a repercussão, né, que teve a entrevista. E é assim, com a chegada da Páscoa, né, e a pandemia, o momento que a gente está vivendo, alguns alimentos começaram a ter um consumo maior, né? Dentre eles, agora o chocolate, né? É, na verdade, a população tornou alguns alimentos como recompensa. E aí está o erro. A gente não precisa de recompensa por ter feito algo, né? Então, a questão do chocolate, ele não é um alimento que tem que ser...
Ele não pode ser associado com essa recompensa, né?
Exatamente. Ele não pode ser um alimento que seja demonizado, vamos dizer bem assim.
Ah, também não.
Né?
Chocolate faz bem em alguma circunstância, em alguma situação?
Exato. Ele tem alguns benefícios, grandes benefícios, na verdade, né? Então, sempre tem que dar preferências aos chocolates com teor de cacau maior, né? 70%, 60%, 90%, depende do quanto que tu consegue consumir, né? Dá uma tentada, uma moderada no chocolate ao leite, porque ele tem um excesso maior de açúcar, né? E tentar evitar ao máximo o chocolate branco, porque o chocolate branco, na verdade, ele tem muito mais gordura do que
o chocolate preto.
Exatamente.
É, e esse chocolate que você falava aí com mais cacau, ele também acaba ficando mais amargo. Tem algumas pessoas que não gostam desse chocolate também, né, Emerson? Às vezes aquele ao leite ele é mais saboroso, mas é pior então para a saúde.
Exatamente. O chocolate amargo, ele não é todo mundo que aceita, né? Mas não tem problema consumir o chocolate ao leite, desde que tenha uma moderação, né? Organizar e olhar a questão do rótulo desse chocolate. Não tá sempre comprado uma marca melhor, enfim... Né, para ter um teor menor de gorduras, de açúcares, enfim, de outros tipos de produtos químicos que às vezes são acrescidos nesses chocolates.
Certo, no dia, por exemplo, amanhã domingo, a gente sabe que algumas pessoas vão comer o chocolate, mas também ao longo do dia consomem outros produtos. Como é que a gente faz a conta para saber quanto de chocolate cada pessoa pode comer todo dia para não fugir, então, desse equilíbrio, né, para se manter, então, sem ter nenhum mal, sem fazer nenhum mal para a sua saúde?
Na verdade, o recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde são 30 gramas por dia, né, ao máximo, enfim. Mas pode ser intercalado, né, durante as refeições, com uma sobremesa. Tem muitas pessoas que gostam de consumir com um café preto, sem açúcar. Então tem que se conhecer o seu corpo, conhecer os seus gostos e consumir com equilíbrio e moderação. O ideal também é comer o exagerou, porque a gente às vezes exagera, né? Principalmente agora, no domingo de Páscoa, às vezes consome chocolate e consome uma sobremesa diferente também com chocolate, com outros ingredientes. Então a questão não é se culpar. Não adianta a gente se culpar e daí na segunda-feira começar um regime, uma dieta detox, um suco detox. Isso aí não há necessidade nisso. É voltar à sua rotina normal, é comer uma alimentação saudável, né? Um bom prato de arroz, feijão, frango, carne, enfim, e saladas é o ideal.
Se for num dia só, dá para exagerar um pouco, Emerson?
Bem, a gente nunca pode recomendar, né, que seja exagere, né? Todo claro. Exagero, né, não faz bem. Mas a gente sabe que o pessoal não vai conseguir se controlar tanto, né? Principalmente crianças também, que tem que ter um cuidado maior. Então, tentar com o que sobrar desse chocolate, tentar dividir em porções e consumir diariamente esses 30 gramas do café, enfim, aonde no dia a dia, no que você preferir.
A dica é manter o controle, então, né? Tanto para o adulto quanto para a criança. A gente associa muito o consumo do chocolate pelo adulto com o ganho de peso, né? Ficar mais gordo. Para a criança, esse também é o principal malefício, digamos assim, do chocolate, ou ele atinge o organismo da criança de uma maneira diferente, Emerson?
Na verdade, sabe-se que as crianças elas não têm um controle maior do que elas comem, né? Então, isso deve ser algo que os pais têm que ficar atentos. O excesso do chocolate na criança, ele pode causar uma intoxicação alimentar, um problema de diarreia, alguns problemas de alergia, além da questão do ganho de peso. Claro que não vai ser um dia que essa criança vai ganhar os quilos a mais, né?
Uhum.
O que na verdade vai acontecer é se continuar comendo gradativamente até acabar esse chocolate. Tem muitas crianças que ganham bastante, né, chocolate, então algo que os pais têm que ficar atentos, dividir nas porções também para a criança e também não dar como uma recompensa, porque se comportou, vai ganhar esse chocolate. Não, colocar no dia a dia da criança, não tem problema nenhum.
Pois é, e a gente veio de uma prática tão legal que foi comer peixe na Sexta-feira Santa, e daí no domingo já vem o chocolate para desmanchar um pouco disso. E esse hábito da Sexta-feira Santa é o que devia ser levado, né, pro restante, e é o dia do jejum, né? Então é a inversão também desses valores, né, Emerson?
Exatamente, tem uma comparação ali entre a sexta e o domingo. E realmente, a alimentação da sexta-feira seria uma das ideais, né? Desde que não consumido com frituras, né? O peixe frito, a polenta frita, a batata frita, aí também não, né? Mas um peixinho com uma salada, com um arroz e o feijão, excelente, não tem opção melhor.
O peixe mais saudável é aquele que é assado, Emerson?
Também, na verdade, assim, a alimentação saudável, ela consiste no equilíbrio de todos os tipos de alimentos, né?
Uhum.
Também é uma opção o peixe assado, mas tem pessoas que preferem ele frito, então dá uma controlada na quantidade de óleo, enfim.
Tá certo. Bom, você já deu a dica aí para tentar se controlar, para comer pouco chocolate, se for comer aqueles que têm um maior teor de cacau, né? Que não sejam tão gordurosos, porque fazem bem até a saúde, né? É recomendado, então, que você consuma esse tipo de alimento. Mas para aquelas pessoas que a gente já sabe, já compraram o chocolate, às vezes é aquele ao leite lá e não vai poder, então, trocar, né, de última hora o chocolate. Qual é que é a dica até de um cardápio, assim, para a semana, para a pessoa já se equilibrar e evitar também essa possível intoxicação, Emerson?
Bem, então, aproveitar esse chocolate de uma forma, assim, mais saudável, com equilíbrio, colocando no dia a dia do seu cardápio. Como eu falei ali, pode ser no café da manhã, numa sobremesa do almoço, não tem problema algum. Dividir em porções e, digamos assim, esconder para não ficar vendo, né? Porque quanto mais a gente vê, mais a gente quer consumir. Porque é um alimento saboroso, é um alimento que libera a dopamina, né? Que é o hormônio da felicidade. Então vai dar aquela saciedade na hora, né? Aquela euforia, aquela alegria. Mas ter um controle maior nisso e voltar à sua rotina normal da alimentação saudável. O arroz, o feijão, enfim. E a sobremesa pode ser um chocolate.
E para aquelas pessoas, então, que exageraram, você já deu a dica antes também daquele arroz com feijão. A dica também é essa, se manter comendo alimentos não tão calóricos, mais saudáveis.
Exatamente, não se culpar por ter exagerado e voltar à sua rotina normal, praticar bastante atividade física, consumir maior quantidade de fibras, né, alimentares, um excesso maior de água, né, o ideal de água, porque é tudo uma questão, quando a gente fala da pandemia, do inverno vindo, né, vem a questão de imunidade. O excesso também do chocolate não vai ajudar na questão intestinal, que é onde absorvem os nutrientes, né? Então, o ideal é voltar à sua rotina normal, consumir alimentos menos calóricos e acrescentar o restante desse chocolate durante a semana, durante o mês, até ele acabar.
Pois é, esse assunto que você falou, inclusive, está pautado aqui para a gente falar sobre esses cardápios que ajudam na imunidade da pessoa, né? A gente sabe que a Covid-19 está aí, não quer dizer que uma pessoa com uma imunidade muito alta esteja imune à Covid-19, mas sem dúvida que ajuda, né? Você já tem um organismo preparado, então, para enfrentar esses vírus. Chocolate, então, se comer demais, ele impede que o organismo obtenha aqueles nutrientes que são positivos e favoráveis para o organismo e que são consumidos durante o dia, Emerson.
Exato, na verdade, pela quantidade de açúcares que tem alguns chocolates, né? E às vezes tem coisas mais acrescidas, recheados, enfim. Um dia tem o ovo de colher, né? Que tem muito mais produtos juntos. Ele na verdade, ele dá uma modificada na motilidade do nosso intestino. Então, vai, consequentemente, vai ter uma absorção um pouco menor dos outros alimentos. Então, o ideal é o equilíbrio, a moderação ali, para não ter uma intoxicação alimentar, enfim.
Tá certo. Você trabalha lá no Hospital São Paulo, Emerson, e também pensa já na imunidade desses pacientes que estão num tratamento. Como é que a pessoa, quais são os alimentos mais indicados para fortalecer, então, a imunidade? O que, que você recomenda para os seus pacientes que estão internados e também para quem nos ouve aqui e tem interesse em deixar o organismo mais forte para enfrentar não só o corona, mas também outras doenças?
Com a chegada, né, do inverno, com a pandemia já há um ano e meio quase, né, que a gente está vivendo, existe muito a questão dos fake news, né, de alimentação que detox, que aumenta a imunidade, alguns produtos, shots imunológicos, chás milagrosos. Na verdade, nenhum produto isoladamente tem esse milagre, esse poder, né? Então, é algo que tu tem que colocar na cabeça, que tu tem que fazer uma alimentação saudável com alimentos base. Alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa, na fruteira, no mercado, que é o arroz e o feijão, que a gente sempre diz é o arroz e o feijão, a carne, a salada, bastante frutas. Hoje tem a questão da vitamina A, vitamina C, que são potencializadores da nossa imunidade. Vitamina C presente na laranja, agora vem o inverno, tem a bergamota. A vitamina A está presente em alimentos alaranjados, né? O mamão, a cenoura, a manga. Então, tentar consumir um pouco mais de porções de frutas e legumes específicos, né? Que contenham essas vitaminas, minerais, enfim.
Tá certo. Como é que a gente divide isso durante o dia também, Emerson? Essa alimentação, ela tem que ser, pode ser nessas três divisões já tradicionais, café da manhã, o almoço também, o jantar, ou você indica também que sejam consumidos alimentos em outros horários além desses?
Na verdade, a alimentação, ela é muito individual, né, de cada um. Mas o ideal que a gente pode indicar é que o pessoal se conheça e consuma naqueles horários que vê que seu corpo se adapta melhor. Indicações, muitas pessoas gostam de consumir que nem o mamão de manhã cedo. Aí vamos dividir isso, essa alimentação em seis diárias, né? Então, café da manhã, um lanche, utilizar essas frutas num lanche, ou até mesmo num suco ao meio-dia, ou acrescido da comida, da refeição. Tem pessoas que gostam do doce, do salgado. Um lanche da tarde ou numa vitamina, né? Lanche da noite também, ceiar antes de dormir, uma fruta mais leve, até o consumo de um chá pode ser também, um chá de gengibre que potencialize a imunidade. Tem várias opções.
E essas várias refeições ao dia, elas são indicadas inclusive para quem está planejando perder peso, né, Emerson?
Exatamente. Tem que se conhecer, diferenciar a sua fome fisiológica da fome emocional. Fome fisiológica é aquela que realmente tu sente ali a fome, o estômago ronca, digamos assim, e aí você consegue consumir de uma forma mais moderada todos os tipos de alimentos, né?
Bom, tem muitas pessoas, agora você falou dessa fome física, às vezes quando você está trabalhando, fica muito tempo concentrado, de repente você sente que está com fome, né? Você esquece que estava com fome, mas quando dá uma pausinha você lembra. E aí nós temos essas bolachinhas, tem uma marca inclusive que diz Fit, né? Elas são de fato saudáveis porque são bem gostosas também. A gente vê muitas pessoas levando para o trabalho, inclusive aquelas bolachinhas que são doces, mas que é Fit, não sei o que. Isso funciona de fato, Emerson?
Na verdade, existe uma grande propaganda enganosa, né, nesses produtos fit. Por isso que a gente sempre indica ler os rótulos desses alimentos. Existe, então, uma marca, né, específica que diz que é fit, enfim. Mas que, se tu for olhar o rótulo desses alimentos, os primeiros ingredientes são os que mais tem. Essa é a dica. Olha o rótulo. Os primeiros ingredientes ali da lista são os que mais tem dentro daquele alimento. Por exemplo, às vezes o primeiro é um alimento integral, mas o primeiro ingrediente é a farinha branca, enfim. Aí depois vem o açúcar, vem outros, daí por fim vai aparecer as fibras alimentares que tornam o alimento integral. Então ficar bem atento a isso, que existe uma questão de comércio, né, de venda, enfim. Hoje em dia a nutrição, o corpo ideal está muito em alta, né, e aí vem essas coisas da mídia, digamos assim, da mídia
nacional,
negativa, né? Digamos assim.
Pra... São marcas nacionais que vendem esses produtos e, infelizmente, as pessoas acabam se enganando, né, por causa do nome. E você falava, a gente conversava até antes, Emerson, que aqui no município nós temos, então, algumas empresas, pequenos empresários que estão pensando nisso e que já oferecem refeições nutritivas. Porque o grande problema dessas refeições é o processamento, né? Você deu o exemplo da farinha, o problema da farinha é todo o processo que ela passa, né? É aí que ela se torna menos saudável. Então, quanto mais orgânico o produto, quanto menos processado, melhor é para o organismo.
Exato, na verdade temos bastante comerciantes, né, com as marmitas mais saudáveis, né, com comidas mais elaboradas, de uma forma mais adequada, por serem de origem da terra, digamos assim, que é mais orgânica, né? E a questão do processamento que está um problema, mas que também não é uma coisa que vamos demonizar, né? Uhum. Porque é algo necessário hoje em dia, porque ainda a alimentação... fitness totalmente saudável ainda é caro, né, para a população em geral. Então é algo que a gente tem que ir adaptando ao nosso dia a dia e tentar comer o melhor possível, né, dentro da nossa realidade.
Pois é, tem que ser considerado isso também, porque algumas pessoas também não têm tempo para cozinhar, né, Emerson? E aí, nesse sentido, esses produtos acabam sendo consumidos, ou então podem buscar essas opções, como você deu o exemplo aí dessas pessoas aqui da cidade mesmo que estão cozinhando e já pensando nessa alimentação mais saudável.
Sim, hoje em dia o comércio de alimentos cresceu bastante, principalmente agora durante a pandemia, né, onde as pessoas estão em casas e tem muitas que tentam se cuidar, então é uma opção que nós temos vários agora aqui no município, né, que pode ser contratado, enfim, e tentado verificar as melhores opções dentro do seu orçamento, do seu dia a dia, das suas preferências. Mas também há opções saudáveis nos restaurantes. A gente sabe que tem pessoas que consomem, né, comida ali já pronta no restaurante. Tentar sempre pegar mais salada, cuidar a questão das misturas de carboidratos. Não tem problema misturar uma massa com um arroz, mas tentar equilibrar as quantidades deles para não exagerar, ter um consumo maior de carne, de outros alimentos mais nutritivos.
Tá certo. Para essas pessoas que não vão nem para o restaurante, que também não vão comprar essa comida mais saudável, Emerson, algumas delas se programam congelando os alimentos, né? Aproveita o final de semana agora para fazer várias marmitinhas, os potinhos e deixa na geladeira tudo guardado. Isso, de alguma maneira, influencia na quantidade de nutrientes, congelar o alimento ou deixar ele muito tempo refrigerado, afeta de alguma maneira a qualidade desse alimento?
Sim, na verdade a refrigeração ela acaba causando algumas perdas nutricionais, né? Mas são mínimas, não são tão exageradas, né? Então é algo que pode ser recomendado, é uma coisa que é recomendada e é algo bem interessante. Adequar a sua rotina, tem várias pessoas que cozinham no final de semana, colocam nos potinhos, né, congelam e durante a semana vão utilizando. Então é uma melhor opção do que ir lá no mercado pegar uma coisa pronta, uma bolachinha, alguma outra coisa, ou na padaria comprar um pastel, uma fritura, alguma coisa assim, né, para ser consumido naquele dia. Mas é uma opção bem interessante e depende da realidade de cada pessoa.
Tá certo, você falou que o congelamento ele de alguma maneira influencia minimamente, mas o cozimento também, esses legumes que são cozidos, essas verduras também acabam perdendo nutrientes, Emerson?
Sim, na verdade os alimentos cozidos em água perdem uma quantidade pequena também, eles não vão perder tanto, mas vai ficar naquela água. Do cozimento da beterraba, da cenoura, enfim. Muitas pessoas conseguem ainda utilizar aquela água ali do cozimento. Por exemplo, vou cozinhar uma cenoura e aí vou cozinhar um arroz. Eu posso utilizar aquela água ali da cenoura, que daí vai ser acrescido no arroz, né? O nutriente ali da cenoura vai, digamos assim, passar um pouco pro arroz, então não vai ter uma perda tão grande. Mas mesmo assim é uma melhor opção do que, né, outras comidas prontas.
Claro, então numa sopa, por exemplo, você aproveita quase que todos os nutrientes dos ingredientes.
Exatamente, muitas pessoas falam agora no inverno a questão da canja, né, que a canja tem o benefício de curar a gripe, enfim, não tem esse milagre, né, mas é uma alimentação bem, bem nutritiva, porque daí vai ficar ali, você vai consumir o caldo, você vai consumir os legumes, você vai consumir a massa, o arroz, enfim.
É uma sopinha nessa época do ano, nós que moramos no sul temos essa vantagem, né, porque casa bem com o clima, né?
Exatamente, é uma opção bem interessante.
Pois é, inclusive o Tutagesh, que é chefe de cozinha aqui, conversava comigo na quinta-feira, ele falou do peixe, né? Você pode cozinhar o peixe, fazer um ensopado, ali também você tem vários alimentos nutritivos, né? Mas você tem o peixe, você tem também os legumes que vão nessa sopa e depois ainda aproveita o caldo, que é bastante indicado.
Exato, né? Tem vários nutrientes. A questão do peixe é uma coisa que a gente sabe que se tornou algo mais caro, né? Mas é uma opção que a gente pode colocar, pelo menos no mínimo, uma vez por semana. Se tem condições de comer, né, durante a semana mais vezes, consumir, porque é um alimento bem nutritivo, ele contém ômega 3, que também ajuda na nossa imunidade, principalmente agora no inverno. E é uma opção bem interessante a questão do ensopado de peixe, quem gosta de consumir, né? E ali vai ser aproveitado todos os nutrientes.
A sardinha, ela é nutritiva também, esses peixes enlatados?
Na verdade, como a gente falou antes da questão do processamento, a sardinha, pelo teor de gordura que tem, né, já não é uma coisa tão saudável, mas é uma opção ainda, né? Ela ainda contém, principalmente daí no óleo, por ela ficar tanto tempo ali naquele óleo, o óleo, na verdade, terá mais nutrientes do que a própria sardinha, né? O ômega 3 vai passar ali para aquele óleo, né? Alguns outros nutrientes, vitamina E, enfim.
Geralmente nós descartamos o óleo quando abrimos a sardinha, né?
Exatamente. Porque, na verdade, não tem uma forma saudável de consumir aquele óleo, né? Porque é uma quantidade maior e, na verdade, tu comprou já a sardinha pensando em comer ali a carne, né? Não Sim. consumir o óleo.
É, ainda tem o perigo de consumir muito óleo, né? Às vezes não vale a pena aproveitar esse ômega 3 aí e consumir uma grande quantidade de óleo. Emerson, nós também temos aquela situação das pessoas que são obesas e que querem perder peso, né? A gente está falando aqui de uma dieta para uma pessoa que já tem um modo de vida, um tipo físico mais comum, né? Que não precisa, então, eu que não tenho objetivo nem de emagrecer ou nem de engordar. Como é que fica para essas pessoas que estão obesas? A gente falava da imunidade, tem como ficar mais magro e ainda assim ter um organismo saudável? Ou essa perda de peso, ela vai diretamente afetar, então, a imunidade dessa pessoa?
É, na verdade, a obesidade é um processo inflamatório do nosso corpo, né? Então, há uma opção, a opção da comida saudável. Controlar, comer com moderação, tentar servir um prato, né? Então, de alimentos mais saudáveis, com maior quantidade de salada. Tentar praticar alguma atividade física. Tu não precisa ir diretamente numa academia, mas sai para caminhar, né? Com todos os cuidados de máscara, enfim, pela pandemia qual estamos vivendo, né? Mas sair caminhar, tem as academias nas praças, tentar fazer algum exercício físico, alguma atividade física, não continuar sedentário, né? Porque a pessoa obesa geralmente é sedentária, enfim, mas muitas vezes também tem outros fatores, né? Então é uma questão muito individual de cada um, mas há a opção, né, de se consumir uma alimentação mais saudável, que na verdade a gente tem alimentação saudável dentro da nossa casa, a gente às vezes só não sabe disso. Então, não sabe equilibrar ela, né?
É, tem algumas pessoas que se arriscam nessa pressa de perder peso e acabam fazendo umas dietas que aí sim podem contribuir para que a saúde dela seja piorada, né, Emerson? Então, tem que ter também essa paciência e não se cobrar tanto para também não se colocar em risco, né?
Exatamente, né? Essa questão da fome emocional e da fome fisiológica. Se conhecer seu corpo, conhecer seus hábitos, né? Conhecer a questão da sua realidade no dia a dia e tentar não se culpar pela alimentação, pela questão do seu peso, e essa a questão da perda de peso, ela tem que ser gradativa. Porque assim como tu perde fácil, depois tu vai ganhar muito fácil. Muitas pessoas em uma semana perdem vários quilos, na outra semana não se adaptaram, não se adequam o mesmo ritmo da dieta, vai acabar engordando muitas vezes o dobro, né? Então, controlar isso, consumir um excesso maior de fibras alimentares, praticar atividade física e o consumo de água, que é algo ainda que a gente tem pouco, né? Principalmente também pela questão aqui do sul, o chimarrão. Ele, na verdade, não substitui a água, mas ele é algo que hidrata, né? Só que também, se analisar, ele é uma erva, né? É como se fosse um chá. Então, não substitui o consumo da água, ela purinha ali, cristalina, prontinha para consumo.
Mal não faz, mas o ideal é que se tome água. É a mesma situação do café, então.
Exatamente. Uma dica também importante é a questão do consumo do café logo após uma refeição, o almoço, enfim, porque o café ele acaba competindo com outros nutrientes e não deixando absorver de forma adequada. Então essa é uma dica.
Quem não tem pode hábito, tomar ou pode tomar café depois?
Na verdade, não tem como a gente proibir, não é uma proibição, mas ele na verdade vai interferir em alguns nutrientes, na absorção de alguns nutrientes, então não é o ideal.
Pois é, eu tenho esse hábito de almoçar e já em seguida tomar um café, depois da janta também sempre tomo café, então ele acaba influenciando na absorção dos nutrientes. Emerson, o nosso tempo ele é curtinho hoje, obrigado pela tua participação aqui, a rádio fica sempre à disposição e muito obrigado pelas tuas dicas lá, sucesso para vocês no Hospital São Paulo, tratando aí dos pacientes que estão internados lá com essa alimentação mais saudável, ficamos à disposição.
Eu que agradeço o espaço de fala e desejo uma boa Páscoa para todo mundo. Controlem a questão do chocolate e levem essas dicas aí para o dia a dia. Obrigadão.
Obrigado. Emerson Soligo conversou conosco nessa manhã. Ele que é nutricionista e atende exclusivamente, né? Só lá no Hospital São Paulo, então, os doentes que estão internados por lá. Agora 11 horas e 18 minutos, nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu continuo com você no programa Somos Todos Lagoa, levando as informações aqui da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. No município, temperatura em 21 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.